Também eu desejo saudar a todos, dar as boas-vindas de todo o coração no precioso nome do Senhor. Desejo a todos as ricas bênçãos de Deus de coração. Nós esperamos que Deus nos abençoe, que Ele esteja conosco, que Ele fale conosco, como nós em parte cantamos. E nós esperamos também que possamos passar uma visão geral hoje, amanhã de manhã, dos últimos 20 anos, daquilo que Deus fez. Nós somos alegres que vocês todos puderam vir, especialmente todos nossos vizinhos. Nós desejamos boas-vindas especiais para vocês. Há muitas saudações que foram passadas por telefone, também desejo de bênçãos através de telegrama. Muitos pensam em nós, em esses dois dias de uma forma especial, porque a palavra do Senhor, ela alcançou, de fato, até os confins da terra. Não ficou oculto o que Deus fez. Muitos gostariam de ter vindo. O irmão Marco Vori ainda telefonou. Deixa saudar a todos. O irmão Lackner telefonou. Deixa saudar a todos. Eu tinha tentado anotar. Em todo caso, muitos passaram ainda suas saudações a todos. E com isto eu quero ter passado essas saudações. Se se passa com vocês como comigo, então há gratidão em nossos corações. Gratidão por aquilo que Deus fez. Mas eu penso, nós teríamos que ler mais um versículo e o corinho que faz parte. Eles vêm do leste-oeste, eles vêm do sul e do norte, estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada e bebem então santidade, cantam hinos de louvor em toda a eternidade, especialmente o corinho. Eles vêm das tormentas duras, eles vêm do caminho de espinhos, eles vêm da montanha, vêm do vale, para o lugar onde a alma descansa. Eles carregam as vestes de casamento, encontram o noivo que uma vez os comprou com sangue no duro madeiro da cruz. Esse é o centro da nossa proclamação: Jesus Cristo, o crucificado. Eles vêm do leste oeste, é conhecido em todas as línguas. Assim será no fim. Daquilo que Deus faz agora, virá o ver, estará o ver do noivo, a noiva o verá. Disso estamos convictos, porque é a palavra de Deus. As promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando Jesus, Ele selou aquilo que Ele prometeu na palavra. Então podem arder os céus e as montanhas desaparecer. Quem procura encontrará. A palavra de Deus permanece eternamente válida. Nós somos gratos que Ele nos procurou, que Ele nos achou, que podemos ser a sua propriedade. Também somos gratos ou alegres por Ele nos ter aberto os olhos, por podermos ver os milagres na sua palavra, os milagres das promessas e o seu cumprimento. Os milagres que Deus fez verão aqueles para os quais foi determinado, porque há pessoas que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Então há outros aos quais Deus ungiu os olhos abriu-lhe os ouvidos, abriu o coração para que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Nós olhamos hoje, ou nesses dias, há 20 anos que se passaram, que de fato passaram muito rapidamente, há 20 anos nos quais Deus fez grandes coisas. Eu me lembro ainda muito bem, especialmente nos países vizinhos, nos quais naquela época estivemos pela primeira vez, ou fomos pela primeira vez com a palavra, então estações individuais também na nossa terra. Eu penso em certas coisas. Eu me lembro da Suíça, eu lembro da Áustria, eu lembro da Bélgica, Bruxelas, Paris, Lyon, penso em muitas cidades. Da mesma forma, penso na Europa Oriental. Entre todas as circunstâncias, nós levamos a palavra de Deus, que se tornou grande para nós, nós a carregamos, e com certeza uma grande colheita será trazida. Eu estou plenamente convicto que a colheita ainda está fora. Se tornou grande para mim que o Senhor deu cerca de 20 anos ao nosso amado irmão Branham para que ele atuasse, para que ele pudesse pregar e nos dizer aquilo, o que nós deveríamos saber. Agora, nós tivemos mais ou menos 20 anos para traduzir e para colocar à disposição as pregações nas diferentes línguas. Nós estamos agora diante da grande pergunta: o que vem como próxima coisa? Eu não desejaria mais 20 anos, eu desejaria poder dizer, e eu digo de coração: venha em breve, Senhor Jesus. Mas eu não estaria de mal se o Senhor nos concedesse alguns anos da verdadeira bênção. Isso estaria bem para mim. Ele virá de todas as formas no tempo firmado. E nenhum de nós pode influenciar isso. Mas nós nos alegríamos todos se ele nos desse um breve tempo ainda de bênçãos especiais, um tempo no qual nós sejamos um coração e uma alma, onde todas as enfermidades de crianças nós tenhamos curado, tenhamos já ultrapassado, um tempo quando cada um aceita o outro como é, e nenhum não tropeça mais ninguém, não bate mais ninguém, e todos podemos caminhar adiante. E assim como no princípio, um coração e uma alma, que Deus possa confirmar sua palavra. Então, isso faz parte, simplesmente, eu creio que virá. O tempo da confirmação divina está aí. Nós não precisamos dela para crer, nós cremos de todas as formas. Nós cremos a Deus e nós cremos a sua palavra. Para nós, a palavra já foi confirmada, não precisa ainda ser confirmada. Mas se quisermos, ou se Deus assim tem a intenção de acrescentar a outros ainda, então é uma grande ajuda, a maior ajuda que Deus pode nos deixar fazer brotar na proclamação da sua palavra, é que ele confirma a sua palavra que nós proclamamos através de sinais poderosos, milagres poderosos. Isso é um apoio muito grande. Não é a coisa em si, mas um grande apoio da causa de Deus, na qual o Senhor, ele mesmo, dá testemunho da palavra da sua graça e a confirma. Nós somos o resultado da palavra, nós somos uma parte, nos tornamos uma parte da palavra. E a proclamação de Irmão Branham foi para essa direção, que a congregação fosse tirada de tudo o que a separa de Deus, e que em plena concordância com Deus e com a palavra fosse então trazida. Eu disse ontem ou anteontem, uma pessoa que não está em concordância com Deus sequer precisa orar, porque Deus não ouvirá. Nós temos que estar em concordância com Deus. Isso somente pode acontecer se estamos em concordância com a sua palavra. Se estamos concordando com a sua palavra, então nós estamos concordando uns com os outros. E então nós somos um coração e uma alma. Então Deus pode confirmar a sua palavra, assim como Ele prometeu. Como já foi dito, eu penso no decorrer desses dias, em muitos acontecimentos. Eu fiz a minha primeira viagem missionária já em 1964 para a Índia, ainda no tempo de vida do irmão Branham. E então veio esse dia decisivo, em abril de 1966, quando o irmão Branham, eu queria dizer, ele foi sepultado, mas não, somente o seu corpo, a sua casca, ele foi para a glória. E porque os crentes não morrem, eles somente mudam sua morada, eles têm vida eterna. Eles somente saem do tempo para a eternidade. Mas foi um dia especial. E há pouco nós falamos especialmente dias especiais na nossa vida, dias especiais na história da salvação, dias especiais nos quais nós pensamos. E esse também foi um dia muito especial para todos que amavam o irmão Branham. De fato, desabou o mundo. Porque se o Senhor não tivesse dado indicações de antemão, então, de fato, nenhuma pessoa saberia como continuaria. Isso teve que se vivenciar no lugar e na hora lá para poder fazer uma imagem disso. Mas Deus guiou assim que eu pude estar no sepultamento. Eu vi como o caixão foi deixado para baixo, colocado na cova. Mas no mesmo dia, eu já escrevi, vocês poderão ler, ainda no mesmo dia, as lágrimas e o profundo sofrimento se converteu em uma proteção e convicção. Antes que o sol do mesmo dia ter se posto, falou no meu coração, o tempo para distribuir o alimento chegou. E diante dos meus olhos espirituais, então se formou uma imagem daquilo que aconteceria, e assim, rapidamente ainda, falei com alguns irmãos e lhes disse então o que o Senhor de antemão havia prometido, o que Ele falou e o que deveria ser. Eu escrevi a frase então: sem mim não haveria uma distribuição da mensagem do tempo do fim, assim como sem o irmão Branham sequer haveria uma mensagem do tempo do fim. Sim, você fala amém, irmão, mas é uma coisa dura, mas é a pura verdade. A pura verdade. Deus, de fato, Ele cuidou de tudo. Não foi o nosso planejamento. Nós sequer sabíamos o plano de Deus. Se Ele não tivesse revelado, nós ainda não o conheceríamos hoje. Mas eu creio, se vocês também olharem para os anos que passaram, também vocês poderão testificar que o Espírito de Deus nos guiou mais profundamente para dentro da palavra, mostrou os contextos, explicou. Assim que nós hoje podemos ver mais do que há 10, 20 anos o que víamos naquela época. E se o Senhor nos conceder mais um tempo, então poderemos falar o mesmo. Mas eu fui diretamente responsabilizado que as pregações do irmão Branham sequer fossem impressas. Sequer uma pregação teria sido impressa se não houvesse um irmão Frank. Eu não saí antes de Jeffersonville até que o irmão Borders tinha me prometido que ele imprimiria as pregações do irmão Branham, porque eu sabia que nós necessitamos isso como uma base para as traduções. E a primeira pregação veio precisamente um ano depois, ela foi publicada, a última que o irmão Branham fez, a Santa Ceia do dia 12/12/65. E assim, de fato, de acordo com a pré-determinação e direção de Deus, tem uma parte no agir do plano da história de salvação de Deus nesta geração. Eu não escolhi para mim, como disse, um chamado divino vem do céu sem que uma pessoa saiba. De repente está aí. Se eu olhar para esses anos, passou por altos e baixos, por ser compreendido e ser mal compreendido. O irmão Russ, ele leu uma palavra que não poderia caber melhor à ocasião. Nós todos lemos na palavra da verdade. Eu me refiro a 2 Coríntios 6, a palavra que foi lida, a partir do versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, ainda que verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Eu desejo ser tal mendigo que enriquece a muitos. Amém? Essa seria uma boa coisa se Deus nos pudesse determinar para isso, como mendigos terrenamente falando, mas que espiritualmente enriquecem a muitos. Nossa preciosa irmã aqui do sul da Alemanha deu um testemunho maravilhoso. Há 25 anos, ela ouviu o hino Assim Como Sou, Assim Tem Que Ser, e isso a tocou. E somente agora ela encontrou o caminho para o Senhor e está tão grata e alegre. Não há somente pessoas que vieram de congregações que já eram crentes, mas também pessoas que anteriormente ainda não eram crentes, foram salvas e vivenciaram perdão, graça e salvação. E assim, entraram na congregação, foram adicionados à congregação do Deus vivo. Como já foi dito anteriormente, muitos testemunhos que poderiam ser dados daquilo que Deus fez. Mas nós, como seres humanos, pensamos naturalmente: se Deus envia um, então ele está sobre tudo, então é um meio Deus? Não. Mesmo os profetas que foram chamados deuses eram todos seres humanos como você e eu. Eles tinham seus altos e baixos, subidas e descidas, mas Deus estava com eles. E do que se tratava, finalmente, de um grande profeta? Não. Se tratava do grande Deus que revelou o seu grande plano de salvação ao seu povo. Eram portadores da promessa divina. Eles não eram a palavra, eles eram portadores da palavra. A palavra mesma é o Senhor, porque a palavra se tornou carne e morou no meio de nós. E nós vimos a sua glória. Naturalmente, cada um que recebeu a palavra também tem parte na palavra. E o mesmo vale para o nosso tempo. Nós ainda teremos que contemplar isso mais precisamente para compreendermos que não somente somos telespectadores, mas somos participantes daquilo que Deus faz, que também nós temos promessa para o nosso tempo, que tem o seu cumprimento em nós e através de nós, tem que encontrar seu cumprimento, porque a Escritura não pode ser quebrada. Deus, até o fim, Ele velará sobre a sua palavra para, no tempo certo, cumpri-la repetidamente. Então, vamos nos alegrar por todos, de todos os povos, línguas e nações que o Senhor já chamou para fora, e nós nos alegramos também sobre todos que Ele ainda chamará para fora. Eu disse anteriormente, Deus teve um período de tempo para colocar à disposição todas as pregações, foi um período para traduzir essas pregações nas diferentes línguas e que possa agradar o Senhor agora a utilizar todos nós para que a colheita possa ser trazida. Eu não sei como vocês pensam, também não é importante como nós pensamos todos, mas importante é que estejamos em concordância com Deus e a palavra de Deus. Isso é muito importante, que nós comecemos a pensar os pensamentos de Deus, que são muito mais altos que os nossos pensamentos, assim como os seus caminhos são muito mais altos que os nossos caminhos. Deus deixou Moisés saber seus caminhos e os filhos de Israel o seu agir. Deus é hoje o mesmo. Ele nos deixou saber o seu caminho com o seu povo. Nós sabemos que vivemos no tempo do fim, que o retorno do Senhor está próximo. Nós sabemos, pelas palavras da promessa para os nossos dias e o cumprimento das diferentes passagens bíblicas que podemos ler. Quão bom que tudo o que Deus faz pode ser controlado, pode ser visto. Nós podemos pesquisar nessa Escritura e constatar se fato se porta assim. E se então recebemos essa resposta de Deus na palavra de Deus e podemos encontrá-la, então estamos sob rocha. Então pode vir tormentas e os ventos balançarem. Não acontece nada. Permanecemos em pé firmes, de acordo com a palavra do Senhor, como homem sábio que edificou a sua casa sob a rocha. Quando veio a chuva torrencial e os ventos assopraram e bateram na casa, permaneceu firme, porque estava edificada sobre o fundamento de rocha. Jesus Cristo é a rocha da salvação. Paulo escreve um outro fundamento. Ninguém pode colocar, a não ser esse que já foi colocado, e esse é Cristo. Pedro escreve que os incrédulos, eles na desobediência, eles tropeçam nele, na palavra para os incrédulos, ele é uma pedra de tropeço e uma rocha de problema, e para os crentes, uma pedra da salvação, uma rocha da salvação e a pedra escolhida de esquina no qual a congregação foi fundada. E por isso, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, mesmo se às vezes temos pouca coragem, isso reconhecemos. Mas uma coisa nós sabemos, na profundeza dos nossos corações, que Deus, Ele finalizará a obra que Ele começou, finalizará majestosamente em poder e glória. Não numa derrota, mas na maior vitória de todos os tempos, Nós que temos certas derrotas para serem mostradas, achamos difícil crer nisso, mas nós podemos sempre crer a Deus apesar dos próprios fracassos. Se Deus tivesse fracassado, isso seria diferente, mas Deus não pode fracassar. Deus é Deus. Ele permanece fiel em toda a eternidade. E a nossa infidelidade, os nossos fracassos, não podem retirar a fidelidade de Deus. Ele permanece fiel, isso até o fim. Então, mais uma vez, eu quero trazer a expressão que eu me alegro com vocês de vivenciar esses dias aqui, os nossos amigos da Suíça, nossos amigos da Áustria, nossos amigos de todos os lugares, e não somente os nossos, mas amigos de Deus. Porque nós lemos de Abraão, ele foi um amigo de Deus. O que lemos em João 15, vós sois meus amigos, porque eu vos disse tudo o que eu tenho a fazer. Ele nos chama não mais servos, não mais estrangeiros, mas amigos e conterrâneos, participantes de Deus nesses dias. Nós somos o povo de Deus nesse tempo. Vocês creem nisso 100%? Pela graça, nós somos o povo de Deus nesse tempo. Pessoas que vivenciaram a redenção através do sangue do Cordeiro, pessoas que se deixam corrigir e trazer a posição correta, que não saíram para um lado e falaram, ah, isso está errado, e assim por diante. Vocês sabem, nos dias do Senhor, foi parecido. Quando veio João, depois Jesus e os apóstolos, as religiões já estabelecidas estavam todas contra e fizeram tudo que era possível para atrapalhar a obra de Deus, até um Saulo de Tarso, que achou necessário de perseguir a congregação de Deus de tal forma, pensando que estava fazendo um serviço a Deus. Imagine isso, que há pessoas com tal cegueira religiosa que eles fazem uma grande desgraça, pessoas perseguem outras pessoas e pensam ainda que estão fazendo um ministério a Deus. Também, referindo-se aos últimos dias, o nosso Senhor disse que o tempo virá onde um dará ao outro para a morte, um irmão ao outro, e pensarão com isso ter feito um ministério, um serviço a Deus. Quão gratos nós podemos ser que, apesar de toda a confusão, nós podemos ter um claro discernimento do Espírito. E o Espírito não discerne assim de alguma forma qualquer, ele discerne sempre de acordo com a medida divina. E a medida divina é a palavra de Deus, que permanece eternamente. Há suficientes pessoas que sempre discerniram sempre tudo o que estava de acordo com o seu conceito próprio, estava certo. O que não estava de acordo, estava errado. Esse foi o dom do discernimento, como em muitos anos foi conhecido. Hoje é diferente. Deus somente tem razão. E todos os outros têm que se inclinar debaixo disso. E têm que dar razão a Ele. Ninguém precisa pensar que Deus nos poderá dar razão a nós. Não, nós damos razão a Ele, no qual nós aceitamos a Sua palavra. Nós aceitamos, recebemos, Ele falou. É, de fato, obrigatória para nós. Vamos agora ler algumas passagens bíblicas. Então, queremos, hoje à noite, de fato, na fé, orar por aqueles que necessitam oração urgente e que vieram especialmente para deixarem orar por si. Eu quero começar com Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, lá Paulo escreve o seguinte, Efésios 1, a partir do versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Até aqui, essa preciosa palavra. Ele, assim nós lemos aqui, Ele nos fez conhecido o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Deus colocou um plano para fazer, uma intenção, Ele colocou para si, e Ele cumpre isso. E está aqui, quando os tempos tiverem chegado na medida plena para o desenvolvimento das coisas ordenadas por, não quando nós falarmos, agora chegou o tempo, mas quando o conselho divino no seu desenvolvimento tiver chegado lá ao ponto, quando Deus tem certas coisas a fazer, então acontecerão. Nenhuma pessoa tem influência sobre isso, mas nós todos podemos ter parte nisso. Imaginem o que aconteceria se nós pudéssemos ter influência no conselho de Deus, na distribuição do tempo, quando algo acontece, se nós pudéssemos ter influência nisso, seria, então cada um desejaria algo diferente, e o que seria então uma bagunça terrível? Nenhum ser humano tem uma influência nisso, isso está tudo nas mãos de Deus, no seu planejamento maravilhoso e eterno, mas nós todos podemos ter parte naquilo e nos submeter à influência divina, colocar a ação da influência divina, porque tudo que Deus faz tem uma ação, deixa uma ação naqueles que ouviram e vivenciaram. Para todos nós, a palavra de Deus não é uma coisa que simplesmente lemos e que de alguma forma está escrita no livro. Para nós, a palavra de Deus é espírito e vida, está certo? Para nós, a palavra de Deus é espírito e vida, é alimento espiritual, se tornou para nós. Então, Deus, de acordo com a sua própria vontade, Ele fará tudo o que Ele tomou para fazer, de acordo com o seu conselho, Ele trará ao cumprimento. Quando os tempos, está aqui, quando os tempos tiverem chegado na medida plena do desenvolvimento, que no desenvolvimento que for ordenado por Ele mesmo, todos que tinham parte na história divina, eles foram ordenados de acordo com esse desenvolvimento, de acordo com o tempo, de acordo com a missão, na história da salvação foram incluídos. Da mesma forma é nos nossos dias. Eu quero vos ler como de João Batista está escrito, de Lucas capítulo 3, aqui está, a partir do versículo 2 a 6, Lucas 3, versículo 2 a 6. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Assim começou, o irmão Rus leu de 2 Coríntios 6, do dia da salvação. Agora é o dia da salvação. É agora é o tempo agradável. Quando o tempo tinha chegado, de acordo com o desenvolvimento divino, a palavra de Deus veio a João. E já veio um homem enviado por Deus com a mensagem divina para aquele tempo. E ele foi que pôde dizer: quem tem a noiva, esse é o noivo, mas o amigo do noivo ouve o júbilo da noiva, e essa minha alegria então se tornou perfeita. Então, quando o desenvolvimento já estava adiantado no ponto, Deus velou sobre sua palavra para cumpri-la. João não precisou se preocupar. A palavra de Deus foi passada a ele e somente então ele veio. Chamado e determinado para a tarefa, ele já estava desde criança. Vocês sabem, vocês todos leram isso. A promessa foi dada a Zacarias, quando ele estava à direita do altar de sacrifício. Mas agora, estava agora a colocação no ministério. O desenvolvimento divino estava já adiantado, e então veio um homem enviado por Deus, e caminhou por toda a região e pregou o batismo do arrependimento. Então, no versículo 4, o que nós sempre ressaltamos, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, não como alguém queria, ou pensava, ou interpretava, mas como está escrito, nos ficou grande que Deus primeiramente envia a sua palavra e deixa as suas promessas serem conhecidas pelo seu povo, e então a fé em nós se torna realidade divina na palavra que está para se cumprir, e então a nossa fé entra em ação, e nós vemos somente então o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Também esse pensamento, nós contemplamos que verdadeira fé não é uma coisa de pensamento à cabeça. Verdadeira fé no verdadeiro Deus está sempre ligada e no contexto com a palavra da promessa divina. Vocês podem ler a Bíblia inteira, a não ser que uma promessa tenha sido passada pela boca de Deus, então ninguém teria sabido o que deveria crer. Pessoas que confiam em Deus não creem somente alguma coisa, elas creem a Deus, elas creem a palavra de Deus, com toda a profecia e com tudo, todas as promessas que estão dentro dela. Do nosso Senhor, está em Lucas 4, escrito, versículo 17. Então, lhe foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade dos cativos e a restauração da vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Que dia maravilhoso, que hora o profeta Isaías, ele é passado ao nosso Senhor e ele lê, e aqui está escrito também, ele abriu. O que ele poderia ter aberto de outra coisa, a não ser a passagem que naquele dia se referia a ele? Que passagem ele deveria ter aberto nos 66 capítulos? Certamente, justamente a passagem, o capítulo e o versículo que se referia a ele, ao seu ministério. tudo maravilhoso e de forma perfeita ordenado por Deus. E nós todos que demos fé a Ele e o amamos, desejamos de coração nos deixar incluir nesse desenvolvimento ordenado por Deus da história da salvação, para que Ele possa trazer a sua obra à conclusão. Eu vos leio a palavra do profeta Isaías, é conhecida por todos vocês. Aqui está no capítulo 61, a partir do versículo 1 e também 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos encarcerados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Que palavra maravilhosa! Assim, estava acima de 800 anos escrito no profeta. De repente, a palavra se tornou realidade. O Espírito de Deus veio sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês certamente todos leram na história da tentação, diretamente após o seu batismo ou no batismo, veio o Espírito de Deus sobre ele. Então, passou através da tentação e então está aqui, como foi lido em Lucas 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E então está escrito aquilo que nós lemos, e chegando a Nazaré, onde ele leu lá, da sinagoga sobre o profeta Isaías. Do que se trata? Se trata da continuação do ministério de Jesus Cristo. Se trata que o mesmo evangelho, com a mesma atuação para todos que ouvem, é pregado. Nós agora queremos ser levados para essa parte pela graça de Deus. Ensinamento nós recebemos. Eu não creio que houve um tempo no qual a palavra de Deus tenha sido tão completamente, com uma visão tão grande, tenha sido revelada e ensinada como nessa geração. Nós temos que nos colocar na situação de que muitos também leram Gênesis 1, capítulo 3, sem saber o que de fato aconteceu. Quantos leram sem saber o que leem, sem compreender o que estava escrito? Deus nos concedeu um privilégio extraordinário pela graça. Também isso eu disse já repetidamente. Todos os profetas e apóstolos poderiam estar sentados entre os ouvintes. Nós proclamariam o que nós proclamamos, porque é a absoluta e pura verdade da palavra de Deus. Nós não interpretamos nada, nós não retiramos nada e também não acrescentamos nada. Nós cremos, como disse a Escritura, assim como estamos no ensinamento, fomos guiados no ensinamento na palavra de Deus, assim agora nós, como congregação, de fato, como congregação no total, temos que ser levados em concordância no que se trata o cumprimento das promessas. Em relação às promessas que foram dadas, nós temos que levá-las a sério, pois foram dadas à congregação do Deus vivo, e o irmão Branham disse uma vez tão bem, um pregador que veio a ele e lhe explicou que o tempo dos apóstolos, com todos os acompanhamentos das coisas sobrenaturais, que esse tempo acabou. Então o homem de Deus diz, assim intimamente de coração, eu te mostrarei onde o Senhor deu as promessas e como se cumpriram, e você me mostre aonde ele revogou as promessas e disse que não valem mais, e nenhum ser humano pode fazer isso. Também não as pessoas que não podem crer na palavra de Deus ou não querem crer, mas permanece assim Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Isso ainda crerei, mesmo se não tenho a fé que ele revela como mesmo que isso seja verdadeiro, porque poderia ser que Deus tem diferentes ministérios e alguém de repente pega que tem fé para que as últimas promessas tenham o seu cumprimento. Aliás, eu penso, nós juntos caminharemos adiante, estaremos à disposição do Senhor. A passagem que o irmão Branham mencionou muitas vezes começa a falar cada vez mais ao meu coração, e eu penso, é tempo que nós pensemos sobre isso. Não somente eu, nós todos temos que nos colocar à disposição de Deus. Talvez eu fiz meu ministério já até o ponto que Deus, em geral, quer atuar e abençoar a todos, e colocar a todos e usar a todos. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, está a seguinte promessa: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Esta promessa não está no singular. Eu creio que alguém fez isso aí de uma forma especial, pensando ser ele, mas sim quem crê em mim. Assim como em Marcos 16:16 está escrito, quem crê e for batizado, aqui está, quem crê em mim. E nós chegamos aqui ao núcleo da coisa. Crer nele verdadeiramente só pode aquele ao qual ele se revelou, como aquele que ele é de fato. Vocês entendem isso? A verdadeira fé é, como nós podemos ler em João 7, aqui está no versículo 38, quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu corpo jorrarão correntes de água viva. Não somente quem crê em mim, mas quem crê em mim, como disse a Escritura. E eu justamente quero ainda indicar para esse ponto, para que vocês compreendam quem são aqueles com plena autoridade divina e direito divino, podem utilizar o nome de Jesus Cristo para que através deles o poder de Deus seja revelado, como através de Jesus Cristo se tornou revelado. E para isso é necessário que reconheçamos o contexto precisamente correto, assim como no capítulo 14 do Evangelho de João é dado. Eu leio a partir do versículo 8, João 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras. Aqui nós temos que ler muito atentamente, como em todas as palavras de Deus. Uma vez é falado aqui, eu lerei mais uma vez, qual seja a segunda parte do versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está sempre em mim é quem faz as suas obras. Aqui são duas coisas que pertencem juntas. O ministério da palavra falada, ou seja, que aquilo que deve acontecer e aquilo que Deus quer atuar é expresso, e a outra coisa, então, são as obras que a palavra expressa, confirma a palavra expressa, compreendemos isso? Isso vai antes que nós reconhecemos quem é o Senhor. Ele não é alguém, ele é Deus revelado em forma humana. Ele é Emmanuel, Deus conosco, o Rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores. Felipe pediu-lhe e disse, mostra-nos o Pai. Ele disse, tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Após essa revelação poderosa de Jesus Cristo, vem a promessa, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Uma continuação da revelação divina, da plena autoridade divina, da proclamação da palavra, da pregação do Evangelho, mas também uma continuação do ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, na sua congregação, que com Ele está totalmente em concordância com a sua palavra, Ele e sua palavra. E foi necessário trazer a sua congregação em concordância com a sua palavra para que ele possa, a palavra que nós expressamos em função de promessa divina, então, através das obras, possa ser confirmada. Aqui nós lemos, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Uma pergunta, não está escrito que Cristo em nós a experiência da glória? Não está escrito que Ele quer tomar morada em nossos corações através da fé? Então, assim como Deus em Cristo esteve e aqui na terra pôde se revelar e falar nesse santo corpo e agir, e falar e agir nesse santo corpo, então Cristo pagou o preço no Gólgota para redimir um corpo, redimir um corpo para redimir uma congregação na sua propriedade, nos purificar no seu sangue e purificar na sua palavra para que tenha lábios através dos quais ele possa falar e mãos para que possam colocadas sobre outras pessoas, para que pessoas possam estar à disposição na terra, que ele pode abençoar e que ele pode usar. Assim como o irmão Branham foi colocado por Deus e abençoado por Deus, também de forma poderosa, a palavra foi confirmada. Assim e assim será na congregação em geral, no fim. E eu chego ao ponto que eu não quero mais esperar mais tempo. Me parece que o tempo já tenha chegado, não somente de falar sobre isso, mas como obras da palavra falada, deve acontecer o que naquela época aconteceu, não palavras vazias, plenas palavras que Deus também confirma. No versículo 13, ainda é firmado da seguinte forma: e irei ao Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, de volta à fé, à palavra, à oração e à coragem de tomar a Deus na sua palavra, crer que o Senhor também cumpre as promessas que Ele deu. Se nós hoje à noite pudemos crer que nós temos o mesmo Evangelho, que o mesmo poder de Deus está à disposição hoje, então, forçadamente, as mesmas obras têm que acontecer como confirmação da palavra, têm que se revelar. Então, os perdidos têm que ser salvos, os amarrados ser soltos. Então, tudo isso, o que naquela época aconteceu, e o Senhor também testificou, o que continha o seu ministério, então uma continuação desse ministério tem que acontecer. Está aqui, como nós lemos, o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu, para que eu possa proclamar a boa mensagem aos pobres. A unção faz parte. Também nós repetidamente enfatizamos, há duas coisas. Cristo, através do Espírito, Ele foi gerado. Isso nós todos sabemos, porque assim está escrito. Espírito Santo virá sobre ti. E também em Mateus 1 está escrito, o que for nascido de ti é do Espírito Santo. Então, ele foi gerado pelo Espírito, mas no dia do seu batismo veio o Espírito sobre ele. Não somente sendo gerado do Espírito e nascido, mas com o mesmo Espírito ele foi, recebeu plena autoridade, foi revestido. E agora ele não é somente gerado pelo Espírito, agora ele pode dizer: o Espírito de Deus do Senhor descansa sobre mim, porque Ele me ungiu. E geração e unção, nascimento e revestimento, são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a geração através do Espírito, a outra coisa é a unção e o ser revestido com o Espírito. Assim também é conosco. Nós, pela palavra da verdade, através do Espírito de Deus, somos gerados, então, nascidos de novo, e assim nos tornamos filhos e filhas de Deus. Mas então, nesses filhos e filhas nascidos de novo, deve vir a mesma unção, descer a mesma unção como revestimento para o ministério, para as tarefas múltiplas que são dadas à congregação. Naturalmente, nós somos filhos de Deus, tanto quanto nós vivenciamos o novo nascimento. Jesus Cristo, ele não se tornou filho de Deus com a unção que veio sobre ele. Ele foi gerado como filho de Deus e nascido como filho de Deus. De acordo com a palavra da Escritura, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Não, tu és meu filho, hoje eu te ungi, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E no mesmo Salmo está escrito, Salmo 2, aliás, exija de mim os gentios como herança, e eu te darei os confins da terra. Tudo já estava escrito, tudo também tem seu lugar, mas então nós, de fato, após todo o ensinamento, temos que crer que Deus derrama o poder do Espírito sobre nós, que os ossos, os membros individuais, como o profeta Ezequiel viu, sejam ajuntados e também possam estar de pé sobre seus pés. O profeta viu como estavam todos lá, estavam lá, mas não estavam ainda juntados. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, através de um Espírito, fomos todos ajuntados para um corpo, e com um Espírito fomos todos traspassados. Nós queremos expressar isso muito claramente. A filiação de Deus nós recebemos porque fomos nascidos de novo através do Espírito e através da Palavra. Assim nós já falamos, assim nós também vivenciamos. Agora nós desejamos, pela graça de nosso Deus, que esse poder vivificador, esse poder que reveste, esse poder de Deus, que não está mais na nossa medida, mas que é o poder de Deus, que nos subordena a Deus, nos coloca à disposição de Deus, e que nos consagra a Deus. E o irmão Branham utilizou nisso a comparação com os vasos no Antigo Testamento. Os vasos foram purificados, e essa foi a primeira vivência. Mas então, eles foram preenchidos e assim colocados no serviço, no ministério. Nós frequentemente cantamos somente vasos, Santo Mestre, mas preenchidos com teu poder. Esse poder de Deus tem que vir sobre a congregação antes que possa acontecer as mesmas coisas que aconteceram através do ministério de Jesus e também através da igreja primitiva se tornaram possíveis. Vocês todos sabem, seja o nosso Senhor ou seja a vivência de Pentecostes, e eu não falo disso que uma seja aberta aqui uma igreja pentecostal, eu falo do Espírito Santo. É uma grande diferença se nós olhamos para denominações que utilizam formulações bíblicas e dão nomes bíblicos para si mesmas, ou se nós, na fé, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, nós contamos que através da congregação quer se revelar. Antes de acontecer isso, temos que crer que é necessário. Nós temos que saber que essa promessa nos foi dada na palavra de Deus e que sejamos então revestidos com poder. Antes, não é possível. Antes, são esforços próprios, mas então será o braço de Deus que se move. Então tudo estará já com óleo. Nós sabemos que o Espírito de Deus é comparado com óleo. Então tudo acaba, o que ainda está arranhando, que não quer girar direito, mas então tudo anda direitinho. No momento, quando óleo do Espírito, o revestimento de poder de Deus, entra dentro da congregação, e eu desejo que o Senhor conseguiria nos passar diante de todos os nossos olhos, que Deus quer se revelar, que as promessas para isso já foram dadas e que o tempo está no seu desenvolvimento já adiantado e que agora nós temos que contar que Ele quer se revelar. A pergunta é somente se nós estamos, de fato, querendo, apesar de todas as vivências que talvez tenham sido até negativas, ou apesar das experiências que nos trouxeram talvez algum esforço, algum problema, se mesmo assim estamos prontos para crer assim, como disse a Escritura, e com o revestimento do poder das alturas, contar com isso simplesmente, somente através disso acontecerá. Eu posso vos ler do profeta Zacarias, está no Antigo Testamento, mas nós cremos nesse lugar, na completa palavra de Deus. E aqui está escrito, bem atentando no contexto com a pedra final, vocês sabem, as promessas estão todas um pouco fechadas ou espalhadas na palavra profética, mas aqui em Zacarias, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até 4, é mostrado o castiçal de ouro, as duas lâmpadas e os canudos, e também as duas os dois profetas, as duas oliveiras, posteriormente, como se pode ser lido em Apocalipse capítulo 11, mas aqui em Zacarias 4, a partir do versículo 7, está: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ele. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas ou do começo pequeno, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão, a pedra final de Zorobabel. Esses são os sete olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Eu procuro de fato a palavra, não através por força, não por violência acontecerá, mas através do meu espírito. Vocês já encontraram? Por favor. Versículo 6. Eu certamente li. Não li. Naturalmente, eu li o 7 somente. Agora, versículo 6. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos que contar com isso. Eu desejaria que nós compreendamos que o tempo já chegou agora. Deus se esforçou tanto conosco para nos dar o ensinamento, revelar a palavra, tornar grande para nós. Agora, Ele quer revelar o Seu poder através de vasos terrenos. Quem crê nisso? Que Deus, no fim dos dias, Ele derramará o Seu Espírito por toda a carne. Vocês, de fato, crê nisso? Amém. Isso tem que acontecer. E esses são os fins dos dias. E por isso, acontecerá nos nossos dias. Eu não pertenço àqueles que poderiam dizer: amanhã será. Isso eu deixo com Deus. Mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus que nos fez nascer para uma nova vida através da Sua palavra, através do Seu Espírito, o mesmo Deus que através do Seu Espírito nos guiou em toda a verdade, que acordou a viva esperança dentro de nós, em toda a realização de todas as promessas, o mesmo Deus, Ele vela sobre Sua palavra e Ele sabe precisamente que nós somente somos o mecanismo, mas nós não somos a dinâmica. A dinâmica vem de Deus e esse é o Espírito de Deus. Mas ambas coisas são necessárias e ambas coisas pertencem juntas. De um lado, o mecanismo, e do outro lado, a dinâmica divina, qual seja o Espírito de Deus. Quantos estariam prontos para crerem que Deus quer derramar o Seu Espírito? Não somente pedir e implorar, e então sair decepcionado, mas simplesmente numa fé alegre, na convicção da fé, agradecer ao Senhor que Ele fez para que Ele possa fazer, pois quem crê que Deus derramará o Seu Espírito já pode agradecer-lhe que Ele já fez, e então se torna revelado, porque são os caminhos de Deus. Primeiro, nós ouvimos a palavra da promessa, então nós cremos e agradecemos a Deus que Ele já cumpriu, e então nós vemos, de repente, cumprido. Eu creio que depois de todos esses anos de ensinamento e preparação, nós deveríamos ter aprendido o suficiente em todos os campos para agora, juntos, nos plenamente colocarmos à disposição do Senhor. Certamente podemos crer que Ele abençoou e usou a outros, então olhamos a nós mesmos e estamos então desanimados e pensamos como Deus pode me usar justamente tais pessoas que olham para si e então chegam à conclusão e dizem, mas quem sou eu? A mim Deus certamente não pode usar. Essas são as pessoas que Ele certamente utilizará. Creio em mim. Essas são. Se alguém vem com o peito estufado e diz, eu estou sou apropriado, o Senhor pode me usar? Tal pessoa não sabe onde Deus mora e como Ele chama. Não teve ainda vivência com Ele. Ainda não chegou à Sua presença. Não. Deus quer que nós sejamos humildes na Sua presença, mas na fé e na confiança, não abatidos, mas simplesmente sabendo, Deus disse, e nós certamente compreendemos da palavra aos Efésios, quando o tempo tiver já tão adiantado no seu desenvolvimento e o Senhor tiver um resto sobre os quais Ele pode derramar o Seu Espírito, então acontecerá. A promessa Ele deu e Ele certamente a cumprirá. O Seu conselho nos foi revelado, nós cremos e nós estamos à Sua disposição mais do que antes, e nós cremos de todo o coração, tanto quanto o desenvolvimento ter alcançado a medida e a plenitude do tempo tiver vindo como está escrito, Deus fará o que Ele prometeu. Assim como João chamou e cumpriu seu ministério, como o Senhor foi nascido e então cumpriu seu ministério, seu sofrimento e morte, tudo de acordo com a Escritura aconteceu. Assim aconteceu no decorrer da história da salvação. Quando chegou o tempo que Deus deveria enviar o seu profeta, quis enviar o seu profeta antes do grande e terrível dia, Ele fez. Ele chamou, se revelou a ele. Sim, a luz, a coluna de fogo, estava pouco após seu nascimento sobre ele, nesse casebre simples lá. O que foi? O Senhor queria mostrar aqui, eu tenho a minha mão sobre essa pessoa. Eu falarei e atuarei. E Ele fez? Deus fez. Da mesma forma, Ele, de forma sobrenatural, falará adiante e atuará adiante. Ele não prometeu mais um profeta, mas Ele nos prometeu de estar conosco até o fim, até que passemos do crer para o ver. E por isso, nós queremos, em relação a todas as palavras que nos foram trazidas, que nós ouvimos, receber dentro de nós e que o Senhor possa ainda dar o Seu Espírito. Agora, não se trata mais de que potência que seja pregado aqui da frente. Agora se trata que todos que aceitaram a palavra de Deus prometida para esse tempo, vivenciem isso agora como poder de Deus. E que não que diga, ah, isso foi uma pregação forte, mas sim a atuação do poder de Deus durante a pregação foi poderosa. tem que, a partir do pódio, passar para o povo. Nós todos temos que ter nossas experiências com Deus, vivências com Deus. E eu simplesmente estou cheio de convicção que o Senhor, que tão maravilhosamente começou, Ele também, em poder e glória, Ele finalizará, concluirá, Ele aperfeiçoará, Ele finalizará de acordo com aquilo que ele se propôs a fazer no dia de Jesus Cristo. Não um grande homem, mas sim um grande Deus, em um povo muito, muito ínfimo, que Ele chamou para fora, ao qual Ele falou, ao qual Ele se revelou, que crê nele, que aceitou as promessas, pessoas que caminham adiante com Ele até que Ele possa trazer a sua obra à conclusão. Aqui em Zacarias nós lemos que não devemos desprezar o começo fraco, porque a pedra final estará de repente aí e em lugar será colocado certo, com o júbilo, sal, graça, graça seja aquele que vem, salve aquele que vem no nome do Senhor. Se já pudesse chegar a esse ponto, que ele, que é a pedra da esquina e a pedra final, que ele pudesse vir para coroar a sua obra finalmente e nos levar para o lar, para a sua glória, a ele, ao fiel Senhor, que se tornou o nosso Redentor, seja a honra em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e orar. Talvez vamos cantar anteriormente, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. O Pai Celestial, Tu nos vê a todos, Tu sabe que nós queremos crer em Ti, Tu revelaste a Tua palavra, revela agora o Teu poder, fiel Salvador, como Tu pudestes dizer, não sou eu que faz essas obras. Também nós, em breve, queremos poder dizer, não somos nós que fazemos essas obras. Nós falamos, expressamos isso na fé, o que nós, de acordo com a promessa da Tua palavra, pedimos e olhamos como acontece, como se torna realidade. Amado Senhor, nós queremos vivenciar novamente, de novo, que o Teu Espírito, de tal forma poderosa, atua, que pessoas, debaixo da pregação, tivessem que exclamar o que devemos fazer, prezados irmãos, para sermos salvos, que Tu pudesses enviar a Tua palavra para libertar os amarrados, salvar os perdidos e curar os enfermos. Venha com a unção do Teu Espírito Santo sobre toda a congregação, ó Senhor, para que a Tua palavra se torne realidade viva e todo poder de Satanás seja quebrado e os amarrados sejam libertos de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, fiel Deus, conceda plena autoridade para que todo outro espírito seja amarrado e seja expulso para fora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que somente o teu espírito possa estar operando no nosso meio, que todos os amarrados possam sair livres. Amado Senhor, que tu possas fazer o começo aqui no pódio, Senhor, no púlpito, Senhor, para que nós vivenciemos a hora quando nós, com concordância da tua palavra, possamos, como fato vivenciado, possamos dizer: o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim. Fiel Deus, através da tua palavra, nos guiasse em toda a verdade, revelasse a tua palavra e explicasse, declarasse o teu nome, mostrasse os mistérios. Agora deixa o teu Espírito descansar sobre nós, para que as tuas obras possam ser atuadas, para que aconteça o que no teu ministério aconteceu. Conceda a fé, conceda a convicção, ó Senhor. Eu te agradeço por todos os meus irmãos e por todas as minhas irmãs. Senhor, é um tempo maravilhoso, um glorioso tempo. O dia da salvação, ele está chegando ao seu fim. O tempo da graça, assim, também está chegando ao seu fim. Mas, mais uma vez, tu faz grandes, louvado e glorificado seja o teu maravilhoso nome. Tu tirarás todos os empecilhos, todos os obstáculos. Tu arrumarás e ao teu povo preparará um caminho para que a glória do Senhor possa se tornar revelada e todos os confins da terra possam ver a salvação do nosso Deus. Fiel Senhor, ainda não aconteceu, mas acontecerá. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fiel Senhor, nós te agradecemos de coração e te adoramos e pedimos a ti: tenha tu o teu caminho no nosso meio, no nossas vidas. Retira tudo de nós, o que nos oprime, o que nos segura, o que nos impede no nosso caminho. Cria para ti um caminho, cria para nós um caminho, arruma cada obstáculo do caminho. Une o teu povo no teu nome, na tua palavra, no teu poder. Aleluia! Glória e honra seja trazida a ti, de todo o coração e de toda a alma, no maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória seja ao nosso Deus. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Ele enviou a sua palavra e nos fez saudáveis. Ele concedeu ensinamento e revelação. Aleluia. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Glória seja ao nosso Deus. Aleluia. Vamos cantar o corinho. Aleluia, aleluia. Estou redimido. Fui redimido por seu sangue. Aleluia, aleluia. Fui redimido por seu sangue. Aleluia. Aleluia, como estou bem. Aleluia, aleluia, o Salvador é meu. Aleluia, quão belo é estar salvo. Aleluia, aleluia, fui redimido por seu sangue. Aleluia, aleluia, como estou bem. Aleluia, Aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão belo é estar salvo. Aleluia.